Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã, com alguns pequenos problemas técnicos. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazer daqui toda sexta na Rádio Mundial o programa Em Busca de Livres Pensadores. O nosso formato aqui de abordar assuntos esotéricos, ocultistas, iniciáticos, de um jeito muito sério, muito responsável, mas com uma linguagem bem acessível. Para você conhecer um pouco mais desse trabalho, que por sinal tem bastante coisa, acompanhe-nos nas redes sociais. Primeiro no Facebook, facebook.com/nucleon37, youtube.com/nucleon37. Por sinal, o YouTube recebe todos os vídeos.
Barra semente abstrata. Olha os problemas técnicos. Mas é bom.
A gente demora um pouquinho para engrenar, né?
facebook.com/sementeabstrata. youtube.com/sementeabstrata. E o Instagram.
Arroba semente abstrata.
É bom para fixar.
Dúvidas, e pra críticas, acordar. Sugestões. Manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Ainda não perdi o hábito, né? Eu preciso mudar até algumas coisas que eu falo aqui na abertura um pouco para a gente pensar nos novos ares. Mas também, qualquer coisa, a. Algumas centenas de textos, algumas centenas de vídeos no nosso antigo site www.nucleon37.com. Tem muita coisa bacana lá para vocês.
É certo? Isso aí.
Meus queridos, hoje, aqui nesse nosso programa, todo mundo aqui acordando. Do mesmo modo que no programa da semana passada, temos um convidado muitíssimo especial. Um companheiro nosso de iniciação, um companheiro nosso de estudos, que por sinal até uma pessoa que em diversas oportunidades já pôde nos ensinar muita coisa. O convidado de hoje é o nosso querido Sansuke Watanabe. O Sansuke, só para vocês terem uma ideia, e isso está muito ligado ao que nós vamos conversar aqui hoje. Ele foi um colaborador da Confraria 137, tá? Produzindo aí textos magníficos, mesmo modo que o Alberto Vieira, nosso convidado da semana passada. Só para vocês terem uma ideia, e aí que está o X da questão de hoje. Nosso programa fala de iniciação voltada à realidade, né? Mas o Sansuke, ele é graduado em matemática, ele tem mestrado em matemática e ele tem doutorado em matemática computacional, ao mesmo tempo que ele é membro lá da SBE desde 1978. Então, Sansuke, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. E hoje até assim, e aí, João, nós vamos acompanhando, a gente vai fazendo pergunta, vai fazendo comentário. Eu queria muito que vocês dois conversassem conosco a respeito dessa ideia de ciência, iniciação e civilização. Como a gente pode tirar o melhor proveito de todas essas ferramentas que nós temos disponíveis.
Bem, bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Denis. Bom dia, João.
Bom dia, Sansuke.
Antes de tudo,
bem-vindo.
Quero agradecer o convite, né, o gentil convite da nossa participação. Bem, essa relação entre iniciação e ciência, né? Então, dito de forma simples, o que é um processo iniciático? É um processo de autotransformação. Uma autotransformação de natureza mental e emocional. Então, de modo geral, a sociedade foca muito no avanço mental, no avanço racional. Mas se somente a racionalidade resolvesse os problemas humanos, a gente não teria hoje no mundo ainda tanta violência, tantas desigualdades, apesar do grande avanço tecnológico e científico que a gente tem. Então, é importante que a gente tenha também um desenvolvimento e uma sutilização a nível emocional. Então, iniciação, dito de maneira simples, é isso. É um processo de autotransformação mental e emocional, sempre procurando elevar os níveis de frequência, os níveis de vibração e de elevação desses dois aspectos. Então, veja, do ponto de vista iniciático, sendo um dos aspectos, o aspecto mental, qual é a relação disso com a questão da ciência? Eu vou fazer uma comparação, veja bem. Assim como cada ser humano passa por diferentes etapas na vida, nasce como um bebê, então ele vai passar pela infância, depois pela adolescência, juventude, maturidade, etc. A humanidade como um todo, ela tem passado pelo seu processo de amadurecimento. Então, em cada etapa, em cada fase da vida da humanidade como um todo, determinadas tônicas são ativadas. Então, o que acontece é que a gente vive um momento atual, ou cíclico, onde essa tônica que precisa ser ativada no ser humano, que já passou por diferentes fases de maturidade, a maturidade física, a maturidade emocional, a maturidade do que a gente chama de mental concreto, que nada mais é do que o mental analítico, o mental discursivo, esse momento perdão, evolucional atual, ele pede o desenvolvimento do que a gente chama do mental abstrato. Então, quando a gente olha sobre esse ponto de vista, o que é o mental abstrato? A gente pode olhar o mental abstrato como um nível superior do mental concreto. O mental concreto, ele é analítico, ele usa o raciocínio, ele é um mental discursivo. Ele utiliza a linguagem. Já o mental abstrato é um mental que não lida com conceitos, ele não lida com linguagens, ele lida com arquétipos, que é uma estrutura de pensamento, podemos dizer, mais geral e superior aos tipos de raciocínio e de pensamento que a gente usa no mental concreto. Então, a ciência favorece muito nesse sentido. A minha área, por exemplo, é a matemática. Então, a matemática, ela ajuda muito no processo dessa transição entre a racionalidade e a abstração. Porque dentro da matemática, por exemplo, a gente lida com estruturas completamente abstratas. Então, a matemática, ela é feita de objetos ideais de pensamento. Então, não é que ela seja uma vivência do mental abstrato, porque o mental abstrato, ele só pode ser acessado, ele não pode ser comunicado. Para que ele seja comunicado, você tem que usar o mental concreto, porque é ali que acontece a linguagem. Toda vez que você entra em jogo uma linguagem, é o mental concreto. Então, a gente pode olhar a matemática, assim como a filosofia, assim como a música, áreas do conhecimento humano que estão ali na fronteira entre o mental concreto e o mental abstrato, porque exatamente lidam com símbolos, lidam com entidades de natureza sutil, de natureza puramente mental. Então, uma das melhores formas de a gente exercitar esse viés iniciático, fazendo a ligação com a ciência, né? A ciência vai ajudar nesse sentido, nesse exercício, nessa educação da elevação dos níveis do mental concreto em relação à abstração.
João, tem coisa aí, né?
Nossa, e como?
Vamos pegar, então, algumas coisas aqui que o Sansu comentou, que eu acho que, rapaz, tem muita coisa. Ó, ciência, matemática, filosofia, música, formas de tornar concreto aquele conhecimento que é abstrato. A gente aprende, na linguagem biótica, teosófica, que naquilo que é chamado de a nossa constituição oculta, nós precisamos lapidar a alma para conectar com o espírito. Nessa lógica, a gente aprende também que essa alma, ela é composta pela emoção e pela mente concreta. E esse espírito, uma parte dele é essa mente abstrata. Então, é literalmente a ideia dessa conexão. Agora, uma coisa que eu acho chave disso. A gente aprende também que a gente só vai conseguir tatear, apesar de como é que a gente vai tatear o imanifestado, se a gente conseguir harmonizar esses dois princípios. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Pensar com o coração, sentir com o cérebro. Como harmonizar? Porque a ciência, no seu aspecto, talvez podemos dizer assim, até polar, ela não vai contemplar muita coisa, não vai contemplar o subjetivo para conseguir chegar nisso. Do mesmo jeito que a emoção por si só também não vai ter a racionalidade de se chegar nisso. Qual que é a sua visão dessa harmonização, desse equilíbrio?
Vamos lá. Bom dia Sansuk, bom dia Demir.
Olha, eu estou pensando aqui com os meus botões, é o trabalho, como o Sansuk começou a trazer esses elementos para nós, esse trabalho de autotransformação, que é uma transformação da nossa alma, da nossa psique, certo? Então, é um trabalho eminentemente do nosso emocional e do mental. Não apenas de harmonização, mas um trabalho de investigação profunda, de autoconhecimento profundo. É o sentido da própria alquimia, é o sentido do decifrar decifrar da nossa esfinge, o mito da esfinge, enfim, toda essa questão ligada da esfinge ligada ao ocultismo, é justamente nesse sentido de buscar, investigar os mistérios mais profundos da nossa alma, as nossas maiores trevas, das trevas à luz, da morte à imortalidade, né? Como diz aquele aforismo de JHS. E a partir desse momento, eu vejo que quanto mais você... É isso, você vai entrando, você vai se burilando, naturalmente, você talvez seja um processo de se tornar permeável a algo que é eterno, que é algo... É essa parte que é realmente permanente, né? Que é o espírito, que é a tríade superior, a mônada. Agora, só querendo fazer um... Quando o Sansuk estava falando, eu me lembrei, veio uma coisa muito forte de uma conversa que eu tive recentemente com uma pessoa, com um físico, um professor de física, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que foi num evento social e tal, e ele perguntou qual era a minha área, eu falei, olha, eu sou advogado, eu sou astrólogo, eu sou biota. E ele se interessou bastante, puxa vida, não, qual é teosofia, Blavatsky e tal. Mas, em suma, fazendo curto uma longa história, eu achei muito interessante um negócio que ele me falou. O seguinte, ele falou, eu sou um pessimista, porque eu sou físico. E é um problema, meu amigo, porque o físico, ele tenta entender esse mundo manifestado que é incompreensível. Ele falou, nisso, os matemáticos possuem uma vantagem sobre nós físicos, porque os matemáticos criam novos mundos. É lindo isso, né?
Poxa. E eu acho que...
Então, o físico, talvez, ligado a essa questão, vamos procurar nos entender, né? E a matemática é algo que está além. Se eu estiver equivocado...
Aí agora, até vocês me permitam um comentário. Na verdade, eu acho que o grande problema por trás disso tudo são interpretações estritamente concretas. Por que que eu digo isso? O que que um físico tenta fazer? Um físico busca entender as leis, as mecânicas que consolidam o funcionamento do mundo, do universo em geral. O que que um ocultista tenta fazer? Ele tenta entender as leis. No final das contas, eu vejo que buscam a mesma coisa, mas acabam seguindo caminhos diferentes que se complementam. Recentemente eu estava lendo um livro, até não vou lembrar o nome tudo, de alquimia. E o autor até comenta que a alquimia falam que o que originou a química, mas num aspecto meio que de descendente direto. E aí ele explica que, no final das contas, a química é uma continuidade parcial da alquimia.
É uma parte.
É apenas uma parte. E ele comenta que outra, que existe modernamente, mas que na interpretação dele, ela e a química formam a alquimia. Ele cita o trabalho de Jung, por exemplo.
Perfeito.
O estudo do que seria todo esse mundo arquetipal e da química, no aspecto externo e no aspecto interno, mas que só os dois em conjunto que formam a verdadeira alquimia. E aí que eu queria te perguntar, Sansuk, porque você transita entre esses dois mundos. Você dá aula também de matemática.
Sim.
Então, você, ao mesmo tempo que você é um professor universitário, você também é um professor, você é um instrutor na iniciação. Como que você enxerga? Você enxerga a semelhança nessa sede de um aluno, de um postulante a discípulo, enfim?
É a mesma sede. É a mesma procura em territórios diferentes. E algo que é interessante, né? Eu no começo eu falei assim, a humanidade passa por diversas fases e atualmente a tônica atual é essa da abstração. Então, uma das características da abstração é exatamente a interconectividade, a inter-relação entre... Porque é isso que eu falei, a nível de mental abstrato não há essa diferenciação que a gente faz no mundo processual, no mundo concreto. Por exemplo, matemática, física, biologia, história, geografia, a natureza ela é integrada. Então, como o mental abstrato trabalha com arquétipos sobre essa realidade, não há essas diferenciações. Então, nesse momento, quando a tônica que repousa sobre a humanidade é a tônica, a busca da abstração, a busca do mental abstrato, então essas tendências, naturalmente, elas acabam chegando ao nível, ao mundo processual. E é interessante porque como é que a gente vivencia isso na prática, hoje, no mundo acadêmico e nas grandes tendências da educação mundial? É exatamente através desses conceitos que começam com a multidisciplinaridade, que foi o primeiro passo dado em direção a essa integração. Então, o que é a multidisciplinaridade? É você trabalhar determinados problemas usando diferentes áreas do conhecimento, mas de tal maneira que você usa diferentes áreas, mas elas não necessariamente conversam e se integram entre si. E aí o passo seguinte que foi dado, que praticamente é a palavra de ordem hoje dentro do ambiente acadêmico mundial, é uma tendência irreversível, é a tendência da interdisciplinaridade. Então, a partir dali, dentro das universidades, por exemplo, e essa tendência começa a chegar no Brasil agora, já existem universidades cujos projetos pedagógicos já são fundamentados em cima da interdisciplinaridade, é você não trabalhar as áreas de forma isolada. Não olhar, ali está a matemática, ali está a física, ali está a química, ali está a biologia, não. Você pega os problemas da realidade e aborda sobre perdão, todos os pontos de vista, todas as nuances que estão presentes ali. Então, deixa eu dar um exemplo de duas áreas que praticamente irmãs e que conversam de forma mais integrada, que é a matemática e a física, mais fácil, né? Quer dizer, você pega um problema de natureza física, um experimento, a partir dali você olha aquele experimento, o aluno ele parte daquela realidade concreta, ele entende a física que está colocada naquele experimento, e dali você extrai a matemática que descreve aquele movimento, aquele fenômeno físico. Então você vai, o que você está fazendo ali na verdade? Você está gradualmente elevando o nível da frequência mental do indivíduo. Você está começando de algo concreto e subindo diferentes gradações e levando até a condição dele compreender, pelo menos, a matemática que descreve aquela situação. E, a partir daquele momento, ele se sente motivado bastante para entender uma matemática até mais abstrata, cuja aplicação não é tão imediata. Então, não adianta você chegar e começar pela abstração. Você começa a partir da concretude e ali você vai em camadas sucessivas e concêntricas, elevando o estado de consciência do indivíduo a nível da abstração. Veja, isso dentro do ambiente acadêmico, a gente não está falando de nenhum processo iniciático. Vamos olhar o que acontece dentro do processo iniciático, não é a mesma coisa?
Totalmente.
Quer dizer, todas as práticas que se realizam dentro de uma escola iniciática, de meditação, de educação mental, né, de equilíbrio mental e emocional, são práticas que são realizadas exatamente com os mesmos propósitos. Elevar o nível de frequência ou de estado mental, o que a gente chama de estado de consciência do indivíduo. Do abstrato em direção, do concreto em direção ao abstrato. E a mesma coisa a gente sabe dentro da escola iniciática. Práticas existem para que também se eleve os níveis do emocional, do psíquico, partindo das emoções mais densas, vão se sutilizando até chegar ao nível do quê? Da intuição.
Uhum.
Porque da mesma forma que o mental abstrato é o dual sutil do mental concreto, a intuição é o dual sutil da emoção.
Da emoção.
Do emocional. Importantíssima, é uma chave
né?
Olha, e inclusive eu quero te
poucos,
colocar na fogueira.
Poucos
já
se atentam a isso.
Sim, né? Isso até reflete até nos esquemas que a gente usa, né? Tudo que tem uma questão importante que qualquer hora acho que vale a pena a gente abordar isso. Deixa eu te colocar numa fogueira rapidinho, porque você vive isso na prática, João. Repara, você é um advogado e você é um astrólogo. Você trabalha esses dois campos. Como que você faz esse trânsito? Enquanto o direito, ainda mais nos dias de hoje, no seu aspecto excessivamente positivado, né? E já agora na astrologia. Qual que é a sua visão? Como que você talvez trace uma interdisciplinaridade entre essas coisas, até para você usar o seu lado astrólogo para se tornar um melhor advogado e mesmo o seu lado advogado para te formar um melhor astrólogo?
É basicamente isso que você falou, Ademir. É basicamente isso. Buscando, e principalmente eu percebo, exercitando essa parte mais abstrata do estudo dos símbolos, que é a base da astrologia, que é a base do tarô, da cabala, que, uhum, que é um dos estudos que eu aprecio muito também, conjugado com o próprio estudo da teosofia, da antropogênese, da cosmogênese. A cosmogênese é o estudo teosófico mais abstrato.
Nossa,
certo?
Absolutamente.
Absolutamente mais abstrato. E procurando, sei lá, trazer esses traços abstratos bem fazejos a concretitude do direito.
Da interpretação.
Da interpretação. Né? Não é um trabalho muito fácil, né? Mas eu percebo que deixa o meu trabalho de César, vamos dizer assim, nas coisas de César, mais tranquilo e mais até mesmo mais prazeroso.
E agora, até a gente tem pouco menos de 3 minutinhos para encerrar o programa, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E aí até nisso a gente pode construir nossas considerações finais. O Sansuk bem colocou que a ciência, por exemplo, vamos lá, a matemática, ou uma visão teosófica / eubiótica do que é o abstrato, poderiam ser interpretados como meios e jamais fins? Ou seja, como construções concretas, interpretações, pontos de vista concretos daquilo que é abstrato. Então, por exemplo, com diferentes... vamos ver se eu consigo explicar um pouco melhor. Pelo estudo da matemática, por exemplo, algumas pessoas acreditam que consigam interpretar, tornar concreto, entender a linguagem de algo muito mais sutil. Do mesmo jeito, por exemplo, que talvez a astrologia... porque a própria astrologia, por mais que considere algo sutil, ela é um estudo, de certo modo, concreto.
De você aplicar esses arquétipos, esses símbolos, numa questão prática.
É.
Claro, é isso aí. É isso. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. Mas eu vejo que é um trabalho de exercício. E você, exercitando, você começa a fazer essa tessitura. E você começa a perceber que é isso. A matéria e o espírito, eles se permeiam. Né? A gente até falava, a matéria não deixa de ser o espírito densificado. E a recíproca é verdadeira.
Sim.
Né?
Sim. É isso mesmo, Adriano. É um processo de educação. Né? Essa visão integrada das coisas, essa busca da abstração, da sutilização, seja a nível mental, seja a nível emocional, é um processo gradual, é um processo de educação de uma vida inteira, na verdade.
Oh.
Então, de fato, não são fins, são meios.
Uhum.
Né? Porque qual é o grande fim de uma existência universal? A evolução.
Sim.
Tudo que acontece aqui dentro são simplesmente meios para se chegar lá.
É isso.
Simples assim.
E voou. Até para a gente não tomar bronca, né? O pessoal da rádio. Mas muito obrigado. Muito obrigado, Sansuk, pela sua participação, pela sua presença, por tudo que você colaborou aqui hoje nesse programa. Volte mais vezes, tá? Enfim, é sempre uma aula.
Vai ser sempre um prazer, Sansuk, receber você.
Olha, deixa eu te dizer, o prazer é todo meu, a alegria é toda minha. Eu que agradeço pela atenção, pelo carinho de sempre, né? Pela oportunidade. Agradeço aos ouvintes pela paciência de nos escutar durante esse tempo. E sim, claro, tendo oportunidade, a gente sempre vai interagir, ou continuar interagindo.
É isso aí. Fechou?
Fechou.
Queridos, muito obrigado. Muito obrigado para vocês que nos acompanham. Um grande abraço e até a próxima sexta.
Até.